Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. A gente continua aqui longe dos estúdios da Rádio Senado, nesse período de isolamento social, mas a gente segue falando de livros. Como sempre, dicas de leitura para a quarentena e uma entrevista com quem faz literatura. Sigam conosco. No programa de hoje, Roberto Bolanho, Solano Trindade, Isaac Asimov, Andy Weir e José Almeida Júnior, autor do livro O Homem que Odiava Machado de Assis. O universo literário em espanhol se movimentou muito nos últimos dias por causa da liberação de textos inéditos do chileno Roberto Bolaño, morto em 2003 com apenas 50 anos, mas que deixou uma impressionante obra ficcional formada por romances, novelas e poesia. O material, intitulado Exibições, foi liberado como uma cortesia de seus herdeiros e um presente da editora espanhola Alfaguara, que trata o conteúdo como um presente inédito. São cadernos de notas com ideias, jogos de palavras, opiniões, esses apontamentos que os autores fazem e datam de fevereiro de 1978. Roberto Bolaño foi um dos mais importantes nomes da literatura latino-americana das últimas décadas, com textos de grande força poética que expressam, de certo modo, o não pertencimento de um autor forçado ao exílio pela sangrenta ditadura de Augusto Pinochet e que nunca se reconciliou totalmente com o seu país. No Brasil, ele é publicado pela Companhia das Letras, com títulos de sucesso de crítica e vendas, como o monumental romance 2666, a novela Noturno do Chile e Agruras do Verdadeiro Tira. Eu separei um trecho intitulado Sol e Luna e que está nesses cadernos até então inéditos de Bolaño. A tradução e a narração são um presente da colega Renina Valerro.
Te aproxima sempre, meu amor, quando mais sozinho estou, quando mais cansado estou, de um velho conto extremamente feliz, com teu olhar de pássaro que atravessa a noite, de testemunha insubornável, ou de menininha que tenha visto uma catástrofe aérea e um sonho ao mesmo tempo. Quando mais necessito tua presença, teu corpo nu, teu corpo repleto de reflexos, repleto de histórias doces e terríveis.
Nos últimos dias, temos assistido ao levantar revoltado de negros nos Estados Unidos depois de mais um episódio de violência policial que resultou no assassinato do negro George Floyd em Minneapolis. Foi mais um capítulo da rotina de violência secular contra as populações negras nos Estados Unidos, mas que conhecemos cotidianamente no Brasil. O que é diferente é a reação, que não costuma mobilizar grandes parcelas da população por aqui. A morte de Floyd gerou, além de manifestações em dezenas de cidades norte-americanas, reações de personalidades mundo afora. O que se espera é que tudo isso frutifique em mudanças nas políticas e nas práticas que perpetuam o racismo e a violência. Combater a discriminação deve ser um ato diário, de autoanálise a respeito dos nossos valores e dos nossos comportamentos. E falando em literatura, que é o nosso tema aqui, cabe a pergunta: temos falado de autores negros? Temos tratado com o devido reconhecimento à história a contribuição cultural das populações de origem africana? O mercado editorial dá o devido espaço aos escritores negros? Eu encerro essa conversa aqui deixando uns versos de um grande poeta negro que pode nos ajudar a refletir a respeito disso. Solano Trindade, pernambucano, nascido em 1908. Poeta, pintor, autor teatral e ator. Sua obra tem forte teor de denúncia racial e social. O poema é Velho Atabaque, que está no livro Poeta do Povo, que aguarda uma reedição caprichada. O momento exige. Velho Atabaque, quantas coisas você falou para mim, quantos poemas você anunciou, quantas poesias você me inspirou, às vezes cheio de banzo, às vezes com alegria, jamba rítmica, cachaça melódica, repetição telúrica, maracatu triste, mas gostoso como mulher. Triste maracatu, escravo vestido de rei, Ioanda distante do corpo e pertinho da alma, negra e sem desodorante, com cheiro gostoso de mulher africana, zabumba batucando na alma de eu. Velho atabaque, madeira de lei, couro de animais, mãos negras lhe batem, e o seu choro é música, e com sua música dançam os homens inspirados de luxúria e procriação. Velho atabaque, gerador de humanidade. Esse é o Autores e Livros, falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um tocador de podcasts. Chegou a hora do nosso bate-papo de quarentena.
Autores e Livros e as suas conversas de quarentena, a gente com dicas de livros, de leituras para esse período de maior isolamento, esse período de isolamento social. Eu recebo meu companheiro de sempre aqui, Anderson Mendanha, e ele traz dicas de um nicho da literatura, um gênero específico de muito sucesso, de alta literatura muitas vezes, e que faz parte fortemente da indústria cultural, da cultura de massa, que é a literatura de ficção científica. Muita gente chama de uma literatura nerd, mas o Anderson vai explicar essa diferença, vai falar um pouquinho disso para a gente. Seja bem-vindo, Anderson Mendanha, mais uma vez.
Olá, Marco. Olá para todo mundo que nos acompanha aqui no Autores e Livros. Certamente, ficção científica é um dos gêneros literários mais divertidos que a gente tem. E cheio de subgêneros, Marco. Nós temos cyberpunk, novela espacial, antropológicas, distopias, já falamos aqui no Autores e Livros outras vezes. São vários esses subgêneros. E quais, assim, a ficção científica mais adequada para alguém? A gente recomenda começar pelos clássicos. Temos vários clássicos, tem livros que influenciaram de forma extremamente importante a nossa cultura. Por exemplo, 1984, ou então os clássicos de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, e também Júlio Verne com 20 mil léguas submarinas, um dos clássicos da ficção científica. E ficção científica é um ambiente no qual o autor, a autora, coloca a sua trama. Então a gente às vezes temos romance, temos drama, a gente tem também suspense, e aí essas coisas vão acontecer num ambiente que não é da nossa realidade. Isso pode acontecer num futuro, pode acontecer num passado.
Muitas vezes também a ficção científica é uma forma que o autor tem de falar do mundo que ele vive, né? Embora ele trate de coisas que não existam ou preveja inovações, mas enfim, é uma forma dele falar também das relações de poder, das questões da existência humana, embora seja num universo futurista ou num universo fora da realidade presente, não é isso?
Exatamente. Muitas vezes a questão da ficção científica, ela também aparece na nossa realidade, mas de uma forma diferenciada, pode ser alguma coisa que apareceu, uma inovação, que acaba provocando situações que levam ao desenvolvimento da trama. Então, são várias as opções que a gente tem de livros, temos livros de tudo quanto é jeito. Eu falei aqui, por exemplo, de drama. Por exemplo, Frankenstein é um dos primeiros livros do gênero de ficção científica no qual o cientista, que depois virou clichê, né? O cientista louco, o cientista maluco, o cientista que não se encaixa dentro dos padrões, vai criar vida a partir de parte de corpos humanos, né? E assim cria um monstro que é uma coisa diferente, que nunca existiu. A gente tem a questão dos filmes que se passam no espaço, nas viagens espaciais. A gente pode citar aqui uma série que fez muito sucesso, que ganhou prêmios em tudo quanto foi lugar, que é Duna, de Frank Herbert, que estabelece, Marco, apesar de ser ficção científica, todo um universo novo a partir de questões espaciais, ditaduras, de relações de teocracia, também situações de onde temos, como eu falei, ditadura, alguém que domina os dominados, rebelião, tudo isso. Então a ficção científica, como eu disse antes, ela é palco para que o autor coloque aquilo que ele quer falar e, claro, com toda a sua originalidade, com todo o seu pensamento e criatividade.
Você citou, então, para os nossos ouvintes e para quem quer começar nesse... Eu, por exemplo, não sou um leitor assíduo de ficção científica. Então, para quem quer começar, para quem está, como eu, a fim de começar nessa jornada, você citou o Júlio Verne, que é um clássico, 20 mil léguas submarinas, H.G. Wells, Máquina do Tempo, é isso?
Exato.
Frank Herbert. Mary Shelley, Duna, Frank Herbert. Todos esses são autores disponíveis, sempre reeditados, com edições novas, comemorativas, ou mesmo em sebos, para todos os bolsos, para todos os gostos, traduções as mais diversas. Lembramos também que são autores que estão sempre sendo vertidos para o cinema, né? Para
Exato, a relação é muito forte.
Para outras manifestações, para os quadrinhos. Enfim, é uma relação muito próxima entre a literatura de ficção científica e outras vertentes da indústria cultural, né, Anderson? Continua, por favor, querido.
Exato. Então, nesse nosso comentário aqui, eu vou trazer duas dicas de leitura, apesar dessas que eu citei aí, mas eu vou falar especificamente de dois livros que a gente pode, assim, resumir um pouco o caminho da ficção científica. Primeiro, eu vou falar de um clássico, de um grande nome da ficção científica, que é Isaac Asimov, o russo naturalizado americano, que escreveu muito. E um dos clássicos dele é Eu, Robô, o livro que foi relançado recentemente pela editora Aleph em 2014, uma edição bem cuidada. É uma trama onde a gente tem a criação de máquinas inteligentes e poderosas, como os robôs da ficção científica, e que trazem ali a relação com o ser humano. Asimov criou uma solução para dizer como que o robô pode conviver com a vida do ser humano. Ele criou as célebres três leis da robótica. No universo de Asimov, um robô não pode ferir um ser humano e não pode permitir que um outro, o ser humano, seja ferido. Um robô sempre deve obedecer às ordens de seres humanos, exceto aquelas que entram em contato com a primeira lei. E um robô deve sempre se proteger a si mesmo, exceto se isso entrar em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Eu, Robô é uma coletânea de contos, eles são interrelacionados, e assim Asimov explora as possibilidades de falha das três leis. Isso que é interessante, Marco. Ele cria as três leis, mas durante os contos ele vai mostrando que essas leis podem falhar. E quando falha, aí vem o drama, vem a trama, vem a situação. E a gente vê a influência dessas leis da robótica, de Asimov, em várias outras mídias, quadrinhos, cinema.
A outra dica que você traz, qual é, Anderson?
Essa segunda dica é uma dica mais contemporânea, mais recente. É uma dica para quem gostaria de começar a ler ficção científica. A gente traz o autor de Perdido em Marte, Andy Weir, com o livro Artemis. Ele foi publicado ano passado, em 2019, pela editora Arqueiro. Tem 304 páginas e traz a história de Jazz Bachara. Jazz é uma garota comum, nunca desejou ser heroína. Na verdade, Marco, ela é uma pequena criminosa, ela é contrabandista. Mas qual é a diferença? É que ela vive na cidade de Artemis. Artemis é a primeira e única cidade na Lua e que se você não for um turista ou empresário rico, ainda mais se você tiver com dívidas, o seu trabalho mal vai cobrir o aluguel. E é uma cidade onde tudo acontece igual às nossas cidades. Nessa situação, Jazz, que quase não tem dinheiro, né? Vive ali correndo de um lado para o outro, surge a oportunidade de ganhar uma enorme quantia cometendo um crime perfeito. Ela não consegue recusar e aí começam os seus problemas, pois ela vai cair no meio de uma conspiração pelo controle da cidade de Artemis. Artemis é literatura de diversão, Marco. Se passa na Lua, é ficção científica, mas é uma ótima pedida para um final de semana de descanso ou um tempo de quarentena. A leitura é um passeio por criatividade, imaginação, temos trechos que fazem rir, até gargalhar, na verdade. Olha, esse livro, Artemis, não tem grandes pretensões. A pretensão do autor, nesse caso, é fazer entretenimento. É que você possa sentar com o livro e se divertir e ter horas prazerosas.
Então a gente tem duas dicas, uma que já é um clássico, embora essa discussão sobre entretenimento e literatura é uma discussão até mais ampla, porque grandes clássicos e grandes obras literárias são escritas para entreter, para que a gente aproveite o nosso tempo livre. E aí, depois, cabe aos críticos, aos especialistas, avaliarem o caráter literário, o impacto daquela obra no panorama cultural. Asimov, sem dúvida, já está nesse panteão, né? Nesse lugar mais de reconhecimento. O Andy Weir talvez não esteja ainda, mas isso pode vir a acontecer. Então ficam essas duas dicas dessa literatura de ficção. Eu, Robô, de Isaac Asimov, que é essa edição que você indica, é da editora Aleph, não é isso, Anderson?
Isso mesmo.
Isso. E a outra dica é Artemis, Andy Weir, da editora Arqueiro, certo?
Correto, isso mesmo.
Beleza, Anderson, até a próxima. Seguimos com Autores e Livros.
Até a próxima, pessoal.
Na entrevista dessa semana, Margarida Patriota conversa com José Almeida Júnior. Ele é o autor do livro O Homem que Odiava Machado de Assis, um romance que apresenta uma outra face do bruxo do Cosme Velho.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, potiguar e defensor público do Distrito Federal, José Almeida Júnior. Natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, morando em Brasília há 11 anos, José Almeida Júnior é autor do livro Última Hora, romance vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2017, finalista por sua vez do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura. O seu segundo romance, com o selo da editora Faro, de São Paulo, traz o título de O Homem que Odiava Machado de Assis. Nós vamos agora conversar com o autor sobre este livro. José Almeida Júnior, considerando seus romances Última Hora e O Homem que Odiava Machado de Assis, seria válido dizer que você gosta de romancear fatos da história do Brasil?
Sim, são duas grandes áreas de estudo que eu gosto, né? Literatura e história. E eu acho que através do romance histórico, que une muito bem essas duas áreas, nós conseguimos ter uma outra visão da história, principalmente da história do Brasil, que é a área que eu gosto mais, que me aprofundo, que eu estudo, que eu leio por prazer. Eu acho que é importante o romance histórico, porque através do romance histórico nós temos uma outra percepção dos grandes acontecimentos políticos, econômicos, sociais, do ponto de vista das pessoas comuns. Muitas vezes a história não consegue captar, até mesmo por questão de metodologia, enfim, por ser uma ciência, né? De captar os efeitos dos grandes feitos, das grandes personalidades, na vida das pessoas comuns. E com o romance histórico, não, o autor tem essa liberdade, essa licença poética para construir, a partir de um determinado fato histórico, toda uma situação que acaba envolvendo também sentimentos entre pai e filho, marido e mulher, enfim. São sentimentos muito comuns que mudam muito pouco ao longo do tempo e que acabam aproximando o leitor para o período histórico que eu quero escrever.
Agora, você nunca pensou em ser historiador, pura e simplesmente?
Já pensei, né? Minha área de formação é na área de direito. Em determinado momento eu pensei em estudar história, mas acabou que, por questão profissional e até por pressão familiar também, né? Então acabei entrando para a área do direito. Mas eu sempre tive em mente que eu queria escrever ou estudar história ou literatura, né? E em algum momento, mais ou menos por volta de 2012, eu resolvi começar a escrever. E aí saiu o primeiro livro, né? O primeiro livro que eu escrevi foi O Homem que Odiava Machado de Assis, embora ele tenha sido publicado somente depois. Esse foi o primeiro. Eu comecei a escrevê-lo mais ou menos em 2012 e eu concluí a primeira versão em 2015. Depois eu fui escrever outro livro, Última Hora. O Homem que Odiava Machado de Assis ficou entre os finalistas do Prêmio Sesc do ano 2016. E em 2017, o meu segundo romance, que foi A Última Hora, foi o vencedor.
Tá, mas você mudou o livro depois de submetê-lo ao Prêmio Sesc em 2016? Fez algum remanejamento? Não, ficou tal qual?
A estrutura é a mesma, mas eu enxuguei muito o texto. Eu devo ter cortado em torno de 30% do livro. Eu estudei mais, eu aproveitei, depois que eu publiquei Última Hora, o livro foi premiado, eu comecei a estudar Machado de Assis, não pelas questões apenas biográficas, eu comecei a estudar a teoria sobre Machado de Assis, né? A teoria literária. Então, eu estudei Robert Schwartz, John Gleeson, Raimundo Faro. Eu fui ler o que, que a academia tinha produzido a respeito de Machado de Assis e foi muito enriquecedor. Não mudou a estrutura do livro, mas mudou a minha percepção, por exemplo. No meu livro, a figura do agregado já era bem presente e depois de eu ter estudado Robert Schwartz, eu vi que tinha um fundamento teórico, né? Então, assim, não mudou a estrutura, mas me ajudou a chamar a atenção para alguns aspectos.
Agora, voltando então atrás, eu imaginava que tivesse sido escrito depois, mas precedendo a escrita do livro Última Hora, né, você teria então ido a Portugal e lá já, né, nessa pesquisa, nesse interesse pela vida de Machado de Assis, você teria descoberto uma lacuna, um mistériozinho na vida da mulher do Machado, Carolina Novaes, e essa teria sido a origem, assim, da sua inspiração, da vontade de escrever esse livro?
Sim, eu comecei a pesquisar a vida de Machado, querendo construir uma ficção em cima, né? Mas a vida de Machado era bem burocrática, então eu consegui logo encontrar uma lacuna que poderia dar um caldo para um romance, que foi a vinda de Carolina para o Brasil. Ela veio para o Brasil com mais de 30 anos. Ela veio sozinha com um músico chamado Arthur Napoleão. E esse músico ganhou uma certa notoriedade aqui no Rio. A primeira impressão que se tem é que ela teve algum relacionamento com esse músico, mas não houve esse relacionamento, porque o músico era muito amigo de Machado de Assis. Inclusive, ele foi padrinho do casamento entre Carolina e Machado. Mas esse músico deixou um livro de memórias e ele disse que ocultava a passagem da vida de a vinda de Carolina e dele para o Brasil para não manchar a honra dela. Então eu vi que ali dava para eu construir um personagem. E eu construí um meu personagem de ficção que se chama Pedro Junqueira. Ele tem uma vida parecida com o Machado de Assis, percorre uma vida parecida com o Machado de Assis, só que de origens bem distintas, né? Machado de Assis, ele era um agregado, né? Foi criado lá no Morro do Livramento, ele era mestiço, e o meu personagem principal, o protagonista, Pedro Junqueira, era de aristocracia, né? Então, o caminho da vida deles se cruzam, mas sempre tem essas diferenças sociais e raciais que no meu livro acaba evidenciando.
Essa pesquisa histórica foi necessária, né? Precisou ser feita para ambientar, né? Um enredo envolvendo Machado de Assis e Carolina de Novaes. Por outro lado, você inventa bastante, não é isso? Quer dizer, deixa correr a imaginação no sentido de criar, não é? Um enredo que foi, digamos, da sua cabeça e não histórico. Você agiu assim em relação a todos os personagens do livro? Porque há muitas referências históricas no livro, mas devemos entender que quando aparece Silvio Romero, Joaquim Nabuco, José de Alencar, enfim, as informações relativas a eles são corretas, são históricas. Seria só a parte Carolina Machado que entraria na fantasia, ou você tomou liberdade com todo mundo?
Não, eu tomei liberdade com todo mundo, mas o meu principal compromisso é com a verossimilhança, né? Com a verdade possível. Mas em todos, para dar uma verossimilhança, eu procuro fatos históricos. Por exemplo, muito do que o Silvio Romero fala no meu livro...
Ele era muito crítico.
Ele era um dos principais críticos de Machado, né? Eu busquei na crítica do próprio Silvio Romero. O Joaquim Nabuco, aquela questão da criação do jornal abolicionista. Então, tudo aquilo ali é um contexto histórico, mas o relacionamento do Joaquim Nabuco com o meu personagem, não, o relacionamento não é verdadeiro. A própria vida de Machado, por exemplo, na juventude, eu coloco uma passagem no livro que se passa na inauguração do sistema de iluminação pública do Rio de Janeiro, no centro, e eu escrevi uma ficção, mas ela foi baseada em uma crônica que Machado de Assis escreveu sobre a inauguração daquele sistema de iluminação pública. A questão da traição de Machado de Assis, publicada no jornal Cossário, ali foi uma fonte histórica, né? Só que aí eu crio todo um contexto para que meus personagens ficcionais tenham alguma relação com esses fatos históricos. Mas eu, como escritor, não assumo compromisso com que o meu livro esteja retratando apenas uma chamada verdade histórica, se é que essa verdade existe, né? O meu livro é de ficção.
Agora, se Carolina de Novaes e Machado de Assis tivessem descendentes vivos, você escreveria assim mesmo um romance que apresenta uma como adúltera, no final da vida bastante lasciva, né? E o outro como um reles plagiário?
Acho que sim. No meu lançamento do Rio, no Rio de Janeiro, foi um herdeiro, não de Machado, mas de Carolina, né? Ele era bisneto da sobrinha neta de Carolina, que foi a pessoa que foi a única herdeira, foi a herdeira universal de Machado de Assis. E a recepção dele foi boa, inclusive ele entrou em contato comigo, mas justamente por isso, porque a minha postura como escritor é de colocar o meu livro como ficção, né, e não assumir. Mas o que poderia parecer ofensivo, pelo menos na minha percepção, é uma grande homenagem a Machado de Assis. E eu tenho tido esse retorno dos leitores, porque quase todos terminam de ler meu livro e correm para ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o meu personagem Pedro Junqueira parece muito com ele, ou para Dom Casmurro. Então acaba que essas questões levantadas no livro estimulam também a leitura e também não deixa de ser uma homenagem a Machado de Assis.
E você pretende continuar nessa senda do romance de recriação histórica?
Eu estou escrevendo um livro que se passa entre 60 e 64, também é uma recriação histórica, mas eu não sei se eu vou... Eu deixo livre, eu não me faço essa cobrança, né? Mas esse aí eu deixo aberto. Eu quero escrever também alguma coisa que se passe... Eu já escrevi um conto que foi publicado na coleção da Amazon, chamado Dindim, que é o nome do meu bisavô, que eu faço um retorno ao Nordeste, ao interior do Rio Grande do Norte. Eu quero, no futuro, expandir esse universo do conto. Revisitar o interior do Nordeste nesse conto, para mim foi muito, muito interessante e me vieram várias outras memórias que eu poderia escrever. Ou um livro de contos, uma reunião que se passasse entre os anos 80 e 90 no interior do Nordeste, ou então fazer um romance.
Tem muitos projetos, então, sucesso, né? E que você os concretize, né? E parabéns aí pelo O Homem que Odiava Machado de Assis.
Obrigado pelo convite.
Acabamos de conversar com o escritor potiguar, radicado em Brasília, José Almeida Júnior, a respeito do seu romance intitulado O Homem que Odiava Machado de Assis. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe do nosso programa enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp no número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.